Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio!
O Mackenzie Poltergeist é o suposto espírito inquieto de George Mackenzie, uma figura infame na história escocesa, que se envolveu na opressão implacável das minorias religiosas, na medida em que uma parte do cemitério que ele assombra é dedicada a inúmeras vítimas. Dizem que o Mackenzie Poltergeist causa hematomas, mordidas e cortes em quem entra em contato com ele, e muitos visitantes relatam ter sentido sensações estranhas. Olá, sejam muito bem-vindos ao Espaço Indecifrável, um podcast de mistérios sem soluções de uma maneira narrativa e imersiva. Eu me chamo Karim Matos e serei responsável por estar guiando você durante esse episódio. Pessoal, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de podcast que você está nos escutando. Se você estiver aí pelo Spotify, não esqueça de nos avaliar deixando suas 5 estrelinhas. Lembrando também que o Espaço Indecifrável tem um programa de apoiadores. Se você gosta do nosso programa e quer nos apoiar, com apenas R$1 você pode estar nos ajudando e bastante. Então vale a pena você acessar lá o apoia.se Espaço Indecifrável e consultar as condições, porque você pode estar participando no nosso grupo no Telegram, estar sabendo dos bastidores e também estar ajudando o Espaço Indecifrável a sempre estar chegando aí com você. Bom, recadinhos dados, aproveite o episódio. Episódio 48: O Mackenzie Poltergeist. Cidade Velha de Edimburgo. Era dezembro de 1998. Mais uma típica manhã começava em Edimburgo, na Escócia. O dia estava frio, escuro, e a chuva havia começado a cair. Como uma boa chuva de inverno, ela demoraria a passar e apenas se intensificaria no decorrer das próximas horas. Sabendo disso, para se proteger, o morador de rua que vagava pelo centro antigo da cidade buscou um abrigo no cemitério de Grossfriars Kirkyard. Um grande e imponente mausoléu de pedras chama sua atenção e parece ser o lugar perfeito para esperar a chuva passar. Sendo assim, o mendigo força o portão do mausoléu e entra no local. Dentro dele, um lance apertado de escadas levava para um porão. Ele então desce. Lá embaixo ele encontra 4 caixões. O mendigo não demora para fazer a associação. Sendo esse mausoléu tão grande, certamente deveria ser de uma família cheia de dinheiro. Logo, algo valioso poderia estar enterrado junto aos corpos. Mas, ao tentar forçar o primeiro caixão, um enorme buraco se abre no piso e o homem cai de um nível ainda mais abaixo do solo. Ele acabara de acessar um subsolo até então desconhecido. Era uma grande vala comum, aberta para depositar corpos de pessoas que tinham morrido vítimas da peste negra há séculos atrás. Como o local estava muito bem vedado, os corpos, mesmo após centenas de anos, ainda estavam em estado de putrefação. O cheiro era terrível. Os cadáveres eram partes de ossos, partes de carne, com cabelos grudados em pedaços de crânios, uma verdadeira cena de terror. Ao se ver em meio àqueles corpos, o mendigo entrou em desespero e saiu correndo da tumba. Essa história foi reportada por um segurança local, que viu aquele comportamento estranho do morador de rua e o abordou. E assim então ele descobriu o que tinha acabado de acontecer. Poderia ter sido algo pontual, e a história já seria suficientemente macabra. Mas esse era só o começo do mistério. Aquela tumba que um mendigo havia invadido era de um sujeito chamado Sir George Mackenzie, conhecido também como Blood Mackenzie, ou Mackenzie, o Sangrento. No século XVII, ele teria sido um dos homens mais cruéis que a Escócia já viu. Ele foi responsável pela morte de mais de 18 mil pessoas. Logo depois da inocente invasão do mendigo à sua tumba, acontecimentos estranhos e sem explicações passaram a ser reportados aos redores do mausoléu. Entre eles, uma turista que afirmou ter sido fortemente empurrada por uma força gelada e outra mulher que foi encontrada desmaiada com marcas vermelhas no pescoço. Desde então, a polícia já soma mais de 450 ocorrências misteriosas no local, sem uma explicação científica para elas. A pergunta que fica é: teria aquele mendigo libertado o maldoso espírito de George Mackenzie após mais de 300 anos? É o que se acredita e o que fez o suposto espírito do mal receber até um nome, Mackenzie Poltergeist. E o seu mausoléu é hoje conhecido como um dos lugares mais mal-assombrados do mundo. Mas quem foi o Sir George Mackenzie? Nascido em 1636, Mackenzie foi o renomado advogado escocês que chegou a servir a família real. Ele era um homem muito culto, que durante sua carreira publicou o que foi considerado o primeiro livro de romance escocês. Ele também somou a literatura jurídica, tendo sido inclusive o fundador da Biblioteca Jurídica de Edimburgo. Mas não foram essas contribuições que mais marcaram a vida de George Mackenzie, e muito menos as que lhe deram o apelido de O Sangrento. Em 1679, período em que trabalhou diretamente para o rei Carlos II, Mackenzie foi o mais cruel perseguidor de uma minoria religiosa chamada Covenanters. A Escócia do século XVII vivia uma grande guerra que tinha como base a religião. A família real havia introduzido um livro comum de orações como o único permitido nas manifestações religiosas do seu povo. Era o livro que organizava como os cultos de fé, a partir daquele momento, deveriam ser seguidos. Toda e qualquer pessoa que se opusesse a ele ou se seguisse manifestações religiosas diferentes seriam consideradas traidoras da coroa e pagariam com a própria vida. Os Covenanters eram um desses grupos perseguidos. Eles eram presbiterianos e se negavam a seguir o livro comum das orações impostos pelo rei. Queriam ter sua liberdade religiosa e professar sua fé da forma que acreditavam. O grande auge dessas perseguições foi a Batalha de Bothwell Bridge, quando grupos armados de Covenanters enfrentaram tropas do governo. Os sobreviventes dessa batalha, cerca de 1.200 pessoas, foram pegos como prisioneiros e levados para uma área ao lado do cemitério Greenfriars Kirkyard. E é aí que o nosso personagem principal, o Sir George Mackenzie, entra em cena. Era ele o responsável pelos prisioneiros. Para executar as ordens vindas do seu patrão, Mackenzie teria mostrado ao povo escocês toda sua frieza. Usou os prisioneiros para torturas públicas, enforcamentos e decapitações. Suas cabeças eram expostas pelas paredes da cidade, deixando a mensagem clara: naquele território, quem mandava era o rei. Essa área anexa ao cemitério onde os prisioneiros foram colocados, que inclusive hoje se chama Prisão dos Covenanters, é o primeiro registro da humanidade de um campo de concentração. Na época, era uma área aberta, onde os prisioneiros ficavam sem abrigo, sem comida, sem água e ainda passavam pelos mais diversos tipos de torturas, tudo sempre liderado por Mackenzie. Ao final de 1679, apenas 48 dos 1.200 prisioneiros estavam vivos. A perseguição aos Covenanters passou a ser tão sangrenta e desenfreada que o período ficou marcado como The Killing Time, ou o Tempo da Matança. Estima-se que, ao todo, Mackenzie foi responsável por mais de 18 mil mortes. Aos 55 anos de idade, em 1691, Mackenzie morreu. Ironicamente, ele foi enterrado em um mausoléu a pouquíssimos passos de distâncias do campo de concentração que havia criado, o palco de centenas de mortes desumanas. Esse passado obscuro do Sir George Mackenzie levou a uma associação inevitável. Aquelas estranhas ocorrências que passaram a ser reportadas nas imediações de seu caixão eram obras do seu espírito. Os números eram mesmos de impressionar. Em 1999, ou seja, só um ano depois do aparente despertar do fantasma, ao menos 140 pessoas haviam desmaiado próximo ao mausoléu e 350 ataques foram reportados. Esses ataques acontecem das mais diversas formas. São contusões inexplicáveis, arranhões, mordidas e hematomas que surgem sem explicação, sensações de pontos quentes ou frios no corpo e até mesmo puxões de cabelos. Sem contar os empurrões sofridos por uma força misteriosa. Tem pessoas que afirmam que essa presença maligna as segue até suas casas, onde continua as atormentando. É comum também animais aparecerem mortos próximos à tumba sem uma causa aparente, e pessoas que relatam barulhos de batidas vindos do solo, sons de risadas e gritos, cheiros fortes e avistamentos de imagens assombradas. Centenas dessas marcas de agressões estão documentadas em fotos, o que faz do Mackenzie Poltergeist o caso sobrenatural mais bem documentado de todos os tempos. Todas essas agressões são de pessoas que passaram pela área do mausoléu de Mackenzie e da prisão dos Covenanters. E todas elas aparecem em seus corpos sem nenhuma explicação plausível, de forma completamente misteriosa. Com a situação ficando claramente fora de controle, a prefeitura de Edimburgo se viu obrigada a fechar o acesso dessa área do cemitério. Mas já era tarde demais. A curiosidade dos aficionados por histórias sobrenaturais era tão grande e a cidade já registrava turistas que iam até Edimburgo justamente para ter o contato com o Mackenzie Poltergeist. Uma agência de turismo conseguiu a liberação para fazer tours guiados no cemitério e ter acesso exclusivo às áreas interditadas. O tour recebeu o nome de City of the Dead, ou seja, Cidade dos Mortos. E mais do que levar os curiosos até o palco dos acontecimentos macabros, seu criador começou também a investigar e a documentar esses acontecimentos. O nome do criador da tour é John Andrew Henderson. Ele confessou que, quando começou a operar o passeio, era um cético sobre a história do Mackenzie Poltergeist. Mas bastaram poucas excursões até o local para ver com seus próprios olhos as situações misteriosas acontecerem. Uma delas, e talvez a mais assustadora, foi uma pessoa que teve seu dedo da mão quebrado absolutamente do nada, à vista de todos na tour. Em 2003, a casa de Jan Andrew, que ficava na frente do cemitério, foi atingida por um incêndio. O fogo destruiu diversos materiais que Jan guardava como registro das atividades paranormais que aconteciam na tour da Cidade dos Mortos. Anos de cartas, fotografias e também depoimentos de testemunhas foram embora no piscar de olhos com as chamas. Nenhuma das casas vizinhas sofreu danos e nunca se encontrou a causa oficial daquele incêndio. Mas para Jan, a resposta sempre foi óbvia. Era o espírito de Mackenzie deixando seu recado. Em 2000, a igreja enviou um dos seus ministros, Colin Grant, para fazer um exorcismo no local e assim tentar despachar de uma vez por todas o tal espírito maligno dali. Durante a sessão, Colin relatou que se sentiu cercado por centenas de almas atormentadas e espíritos de energia pesada. Eles pareciam querer quebrar as barreiras entre o mundo espiritual e o mundo físico. A um determinado ponto do exorcismo, ele teve que parar. Disse que as forças ali eram poderosas demais para ele e que temia por sua própria vida se continuasse. Semanas depois, Colin foi encontrado morto, vítima de um ataque do coração. A família desconhecia que ele tinha problemas cardíacos. Outros fenômenos do poltergeist. O nome poltergeist vem do alemão onde polten é fazer barulho e geint é fantasma. Ou seja, uma tradução para o poltergeist seria alguma coisa como fantasma barulhento. É o nome que se dá para denominar eventos paranormais que envolvem alguma ocorrência física praticada por um suposto espírito. Movimentação ou desaparecimento de objetos, surgimento de sons ou luzes misteriosas, brinquedos que funcionam sem ter a pilha, eletrodomésticos que ligam sozinho, lâmpadas que explodem e até ataques físicos, como é o caso do Mackenzie Poltergeist. Ou seja, fenômenos físicos que se pode ver e tocar, mas que não são explicados pela ciência. Na época medieval, acreditava-se que esse tipo de fenômeno era fruto de bruxaria ou manifestações demoníacas, mas no século XIX passou-se a associar tais ocorrências com a perturbação de almas desencarnadas que, por algum motivo, estavam presas no plano terrestre. Atualmente, para parte dos parapsicólogos, o poltergeist, ou a psicocinésia recorrente espontânea, como também é conhecido, é um fenômeno despertado e motivado por pessoas vivas dotadas de possíveis poderes psíquicos. Há diversos casos famosos de poltergeists documentados pelo mundo e que, assim como Mackenzie, desafiam a ciência em buscar as explicações. Um deles, coincidência ou não, também tem como um pano de fundo a cidade de Edimburgo. É o caso de Southbridge Vaults, que são câmeras subterrâneas que ficam embaixo de uma das ruas mais movimentadas da cidade. Inauguradas em 1788, elas foram criadas para ser ocupadas pelo comércio local com oficinas ou depósitos. Mas aparentemente, 10 anos depois, elas começaram a inundar e foram abandonadas. O espaço desocupado passou a ser o local perfeito para bordéis e pubs ilícitos, assim como moradia para desempregados. A criminalidade nos subterrâneos de Edimburgo começou a crescer e o ambiente completamente insalubre levou centenas de pessoas que viviam ali à morte. No século XIX, a Southbridge Vaults foi interditada e esquecida, e assim ficou por anos. Apenas em 1980 que o local foi redescoberto e se iniciou uma escavação. Foi então que casos misteriosos começaram a ocorrer. Avistamentos, vozes e acontecimentos paranormais como arranhões e hematomas passaram a ser amplamente reportados. Em 2003, uma produtora da rádio BBC foi ao local para uma gravação. Ao voltar para o estúdio, descobriu que o fundo da gravação era possível escutar uma voz que falava algo um tanto quanto inteligível em gaélico, a antiga língua escocesa. Há pessoas que afirmam que a voz diga algo como saia e vá embora. Os estudiosos do local dizem que assim é uma entidade responsável pelas assombrações. Um poltergeist. Esse poltergeist, o espírito do mal, já teria aparecido em algumas fotos de turistas que passam por ali. É o caso da fotografia tirada por Emma Sojourner, que visitou o local em 2015. Na sua foto, é possível ver a silhueta de uma das pessoas vestidas de preto atrás dela, a observando. Devido a esse e muitos outros registros, o poltergeist da South Bridge Vault recebeu o nome de The Watcher, ou O Vigia. Voltando para o outro poltergeist da história, o Mackenzie, teria mesmo aquele mendigo despertado o espírito malévolo do Sir George? Seria seu fantasma a causa de tantas assombrações no cemitério de Edimburgo? Pesquisadores que foram a fundo na história de Mackenzie descobriram que os primeiros registros misteriosos dos arredores do seu túmulo datam do século XIX. O que tudo indica que era uma brincadeira de criança, que acreditavam que Mackenzie estava inquieto em seu caixão. Elas corriam para o seu mausoléu e gritavam algo como... Se toda brincadeira tem um fundo de verdade, isso significa que desde os anos 1800, o fantasma de Mackenzie já carregava alguma reputação do mal. Para os mais céticos, o que acontece no cemitério não passa de um caso de histeria coletiva. Como a história tomou muito rápido uma proporção muito grande, as pessoas que vão até o local já chegam com uma propensão de se sentir ou viver algo sobrenatural, preparando suas mentes para isso com antecedência. Elas acabam realmente vivendo essa experiência. Mas isso é o suficiente para explicar as agressões físicas já documentadas como hematomas, arranhões, queimaduras e mordidas? Jan Andrew, o criador da tour do cemitério de Edimburgo, já presenciou uma centena de acontecimentos sobrenaturais no local, e ele afirma que não sabe o que uma Mackenzie Poltergeist é realmente. Ele disse, abre aspas,
"Não sei se é uma entidade sobrenatural, uma nuvem de feromônios, um demônio ou um conjunto de reações psicossomáticas e histéricas. Tudo isso já foi sugerido como respostas a ocorrências misteriosas, mas o fato é que Mackenzie Poltergeist se tornou o caso sobrenatural mais bem documentado de todos os tempos e provavelmente o mais conclusivo."
Fecha aspas. Se você ficou curioso, saiba que a tour da Cidade dos Mortos segue acontecendo em Edimburgo. Ele parte todas as terças, quintas e sábados à noite. Mas um aviso no site oficial do passeio está dado. O Mackenzie Poltergeist pode causar sofrimento físico e mental. Você participa do passeio por sua própria conta em risco. Obrigado por ter escutado o nosso episódio até aqui. Lembrando que o Espaço Indecifrável tem episódios especiais todo dia 15 e todo dia 30. E se você tiver alguma teoria sobre o Mackenzie Poltergeist, não esqueça de nos escrever, nos enviar uma mensagem no nosso Instagram, @espaçoindecifrável. E quem sabe, a sua mensagem poderá aparecer aqui no nosso próximo episódio do Decifrando o Espaço, onde nós iremos contar sobre as teorias e outras histórias relacionadas a esse caso do Mackenzie Poltergeist. Então é isso, eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve.
Idealização, narração, Karim Matos. Edição, produção, Sérgio Lucas. Roteiro, Flávia Medici. E essa voz sou eu, Gabriela Adams.
Esse podcast foi um podcast editado pelo EncodedProd.com.